programa Em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Estamos de volta. Hoje o nosso convidado aqui no estúdio é o assessor especial para assuntos fundiários do governo do estado, Hamilton Luiz Serighelli. Hamilton, aqui no Paraná, a situação mais tensa que a gente viveu nos últimos anos foi aquela disputa por uma área lá em Quedas do Iguaçu, envolvendo de um lado a Araupel, de outro um grupo de trabalhadores sem terra. Como é que está aquela situação agora?
Só para você ter a ideia, Tony, aí na área de Quedas do Iguaçu, você pega ali, tem 3 mil famílias acampadas, 1.500 mais ou menos em Rio Bonito, 1.500 em Quedas do Iguaçu. Mais 3 mil famílias assentadas. Então são 24 mil pessoas mais ou menos que você tem nesse processo, ligadas aos movimentos da terra nesse processo todo. Daí tem a população de Quedas do Iguaçu, 32 mil pessoas, então, e mais Rio Bonito. Então você tem praticamente 50 quilômetros quadrados, você tinha esse conflito. E o que nós sempre defendemos lá junto e buscamos nesse processo junto com a Araupel, junto com o INCRA e junto com o movimento e com os órgãos de segurança e o Ministério Público? Buscar uma convivência pacífica, porque é muita gente envolvida e que não resolveria. A Polícia Militar chegou uma época a levantar, precisava de 8 mil policiais para fazer uma reintegração de posse. Saberia como começar e não saberia como terminar, lógico, viraria a maior batalha campal, acho que do Brasil aqui, e não resolveria o problema, porque as pessoas que estão lá hoje acampadas são justamente esse que eu estava falando, Tony, são filhos de assentados, pessoas que moram na região, então já estão, os pais já estão assentados, a maioria que está lá. E daí o que aconteceu? Nós conseguimos no ano passado fazer um acordo de convivência pacífica entre a Araupel, entre o movimento, aguardar as decisões judiciais andando na Justiça Federal, que lá em Quedas do Iguaçu já tem a decisão de segunda instância, que a União já ganhou, que diz que a área é pública. Então toda essa discussão está sendo feita lá para cima desse processo e vamos cada um tocar a sua vida. A Araupel vai tirando a sua madeira, vai tocando o seu processo, as famílias vão plantando e vamos aguardar a decisão final da justiça. E todo mundo veio nessa convivência, está todo mundo mais tranquilo. Temos alguns problemas de segurança, porque é muita gente nesse processo. Inclusive, agora na sexta-feira estaremos lá com o Ministério Público, com os movimentos sociais, ajustando essa situação com as polícias civil e militar. Mas, graças a Deus, a convivência lá está muito melhor que estava naquele conflito que pegou fogo há uns 2 anos atrás. Então, acho que está muito mais calmo e nós temos permanentemente passado lá uma vez por semana, cada 15 dias, para conversar com todo mundo e ver se precisamos ajustar alguma coisa.
Mas, Hamilton, é inevitável que essa demora na justiça de tomar decisões que resolvam de vez o conflito e essa morosidade do governo federal em tomar providências, provavelmente nos últimos anos por conta das dificuldades orçamentárias, acaba criando uma ansiedade em quem está esperando por um pedacinho de terra. E, obviamente, essa ansiedade acaba se configurando numa situação de tensão. O jeito é continuar negociando à espera de tudo isso?
Não temos saída. Infelizmente, o Estado, o que pode fazer é fazer essa interlocução, essa intermediação, até que seja resolvido. Depois que resolvida a questão fundiária, que é a Coincra que resolve a criação do assentamento, aí com a escola é conosco, o posto de saúde é conosco, a cultura é conosco, a produção é conosco, o esporte é conosco, com o Estado, junto com os municípios, mas infelizmente, enquanto está nessa questão fundiária, nós dependemos exclusivamente do governo federal. Então, por isso que eu digo, e outros governos anteriores a nós, dizia esse problema é do governo federal, não precisamos se meter nisso, o INCRA que resolva, tanto esse como a questão indígena, a FUNAI que resolva, mas o governador, desde o começo do governo, falou assim, vamos ajudar a resolver isso, porque eu não quero briga aqui no Paraná, eu quero quanto mais calmo for, é melhor. E graças a Deus nós conseguimos dar uma acalmada em 95%. Não digo que uma ou outra situação, às vezes, escapa, porque realmente, como você está falando, a tensão é muito grande, é muita gente envolvida, mas eu quero agradecer tanto aos proprietários rurais, como ao movimento dos sem terra, como às entidades, ao judiciário, Ministério Público, que têm nos ajudado a resolver essa situação pacificamente, que é importante para todos nós.
Eu só quero lembrar aqui, o Hamilton citou a época do governo Jaime Lerner, e eu me lembro que nós tivemos aqui no Estado algumas desapropriações, Nós tivemos alguns momentos de invasão e depois de retirada dessas famílias das áreas invadidas. Aí, como ponto máximo do conflito naquele tempo, houve a invasão aqui da Praça Nossa Senhora de Salete. O Movimento Sem Terra montou um acampamento aqui. Uhum. Tinha escola, tinha panificadora, tinha restaurante. Virou uma cidade do Sem Terra dentro de Curitiba. Isso. E o dia eu acompanhei, eu fui fazer a reportagem. O dia da desocupação da praça foi uma verdadeira batalha campal. Uhum. Foi assustador, apavorante o que aconteceu lá. Meu amigo Jurandir Ambonati, que na época era repórter, ao meu lado, que está aqui no estúdio com a gente, acompanhou isso talvez mais de perto do que eu, porque ele chegou mais cedo lá. Então a gente viveu um momento de muita tensão, sim, de muito conflito, e essa notícia que você está trazendo da gente estar num momento de paz, de tranquilidade, é promissor, porque como você disse no começo da entrevista, além disso tudo, esse momento de tranquilidade proporciona também a produtividade, que com é certeza o objetivo final de tudo isso.
Não, e com certeza, e você tendo um processo onde que todo mundo tenha tranquilidade para poder trabalhar e saiba que esse processo dá para condições de trabalhar e tenha uma segurança, ou inclusive os investimentos no Estado com mais tranquilidade. Né? Você pode ver que não temos aí muitas e as ocupações que tem, o pessoal está permanecendo dentro das áreas, estamos tentando resolver caso a caso e o mais rápido possível. Mas nós, por exemplo, na região de Cascavel, nós pegamos lá com 5 acampamentos, hoje já quase todos resolvidos. Temos ainda uma situação remanescente de 20 famílias que precisamos tomar uma decisão, mas resolveu em 4 propriedades ali que já estavam há mais de 20 anos. Mas isso tudo conversando com os movimentos, conversando com os proprietários, com o judiciário e conversando com o Ministério Público, todo mundo trabalhando, puxando tudo do mesmo lado. Porque, Tony, se não puxar tudo do mesmo lado, é muito difícil fazer isso aqui, porque é uma situação muito delicada. Agora, todo mundo puxando do mesmo lado, e você vê, nós estamos com a mesma quantidade de família que estava no Jaime Lerner acampada. E então, com mais tranquilidade, você pode ver o Paraná hoje aí tranquilo, produzindo. A época do Jaime Lerner deu muito conflito em Querência do Norte. Hoje, se chega em Querência do Norte, sai uma carreta de arroz por dia da produção lá das cooperativas da reforma agrária, que está vendendo na merenda de São Paulo, merenda do Ceará, merenda de Tocantins, se eu não me engano, só sei que São Paulo e Ceará, e não sei se é Tocantins ou Mato Grosso que eles estão vendendo, mas está indo muito bem a produção. Todo dia sai uma carreta de arroz.
E é importante isso que você está dizendo em relação às cooperativas, porque no passado se dizia, como argumento contra a reforma agrária, que fazer reforma agrária não adiantava, porque a produção hoje era extensiva. Você precisava de grandes áreas de terra para tornar a produção lucrativa. E com o sistema de cooperativas, esse argumento cai por terra totalmente.
Só para você ter ideia, Tony, nessa região, você está falando ali de Rio Bonito do Iguaçu, Quedas do Iguaçu, que temos esse conflito, nós estamos negociando aí com a Terra Viva, que é aquele Lei Terra Viva que tem no mercado, que é da cooperativa lá de São Miguel do Oeste do Movimento, e conversando com as cooperativas daqui, eles querem vir para o Paraná, porque eles ali, porque hoje a maior bacia leiteira do sul do Brasil está nessa área, entre Quedas do Iguaçu e Rio Bonito. Nós fizemos levantamento pela Emater, junto com o pessoal da cooperativa, em torno de 6 a 7 milhões de litros de leite dia. Inclusive o leite daí está indo para São Paulo. Tem gente vindo buscar o leite aí para levar para São Paulo a produção que está dali. E ali nós estamos discutindo isso. Tivemos, inclusive, eu tive a oportunidade do ano passado, em julho, ser recebido lá pelo ministro Meirelles. Nós fomos junto lá com o pessoal, a liderança até do Partido dos Trabalhadores, o pessoal das cooperativas, nós com o ministro Meirelles aqui e o pessoal do movimento, para discutir o financiamento dessa aí, desse empreendimento ali. Então é um financiamento que está em torno de 270 milhões para produzir 1.236 empregos e envasar por dia 1,5 milhão de litros de leite dia. Só para você ter ideia, a cooperativa hoje ela vende 60% da produção dela, que é feita em Santa Catarina, no Paraná. E lá ela envasa só 500 mil litros de leite dia. Aqui ela vai envasar 1,5 milhão de litros de leite, porque ela também tem interesse em ir para o Paraguai também. Então, entrar nessa região. Então, hoje nós temos, dentro do assentamento da reforma agrária, uma produção excelente. E hoje, até fazendo as pesquisas que nós vimos aí, 72% da produção que vai na mesa do trabalhador sai das pequenas propriedades, dos assentamentos, da agricultura familiar. Então, é importante que essa agricultura familiar, essa pequena propriedade, dá subsistência para o agricultor, dá uma renda para ele. Você vai lá nos assentamentos, você vê a renda das famílias, dá uma renda boa, estão produzindo bem. Então, o leite é uma grande atividade nela, como a arroz da Querência do Norte, como a erva mata em Santa Maria do Oeste, como o café está em São Jerônimo da Serra, mas está ajustando essa produção a nível de Estado. Então mostra que nós estamos num caminho certo. O que, que é? É dar renda para o produtor que trabalha lá em cima. E às vezes eu vejo muita gente, ah, mas essa reforma agrária socialista, não sei o quê. Essa é uma reforma agrária capitalista. É pequena propriedade, individual, cada um produz para o seu processo produtivo e faz a sua renda, não tem discussão. Você vê, nos Estados Unidos foi feita em 1948 a reforma agrária. Então nós precisamos dividir a propriedade para que as pessoas possam fazer. Agora, isso numa maneira, conversando, dentro da legalidade, dentro de um processo, e esse processo tem que ser discutido com toda a sociedade. Ninguém está propondo aqui que entre com a área de ninguém. Muito pelo contrário, o que nós precisamos, e é isso aí, uma distribuição para que todo mundo possa trabalhar e essas 1.500 famílias possam entrar no mercado de trabalho.
Bom, nosso tempo está acabando aqui, eu só tenho a agradecer ao Hamilton Luiz Serighelli, assessor especial para assuntos fundiários do Governo do Estado. Hamilton, obrigado pela presença aqui, obrigado pelas informações.
Eu que agradeço, Tony, estamos à disposição, porque é uma situação, a nossa situação, às vezes, o nosso assunto é às vezes um assunto delicado, às vezes polêmico, e às vezes muita gente não entende, né? Mas o que eu quero agradecer é esse espaço aqui para a gente poder esclarecer a população do Paraná, e estamos à disposição para poder conversar, dialogar, e agradecer também várias cidades que têm se manifestado, e nós, você vê, a Câmara de Cascavel nos deu um título de louvor pelo nosso trabalho. Esse dia o Ministério Público mandou um documento ao governador elogiando o nosso trabalho. O juiz que deu uma sentença em Cascavel também elogiando o nosso trabalho. Então mostra que é um trabalho que a gente está fazendo, conversando com todas as partes para poder ajustar a solução. Muito obrigado, Tony. Um abraço e uma boa semana a todos vocês.
Conversei aqui com o assessor especial para assuntos fundiários do Governo do Estado, o Hamilton Luiz Serighelli.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.